Chegamos ao episódio 17 do Ângulo de Visada. Estou liberando a minha obra poética, autoral independente, através deste podcast para os ouvintes e seguidores do Ângulo de Visada. Embora eu sei que não agradarei a todos, sei também que em qualquer um dos meus textos, se uma palavra, uma expressão, uma frase tocar ou estimular o senso crítico de alguém, já é o suficiente para eu me sentir realizado. A você que está aí a ouvir e seguir o Ângulo de Visada e tirando as suas conclusões, seja elas concordantes ou não, é para mim gratificante. Resta-me apenas agradecer-lhe. Um obrigado muito especial de Pablo Poeta. Então, vamos seguindo em frente e interagir com mais esta jornada litero-poética de Pablo Poeta. Vamos que vamos! Subindo ladeira, descendo ladeira, fazendo curvas intercaladas com retas, vencendo barreiras e cumprindo metas. Ângulo de Visada, de onde o poeta entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada.
Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book, você ajudará na melhoria da produção do Ângulo de Visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
O meu amor por ti. Não há luz que se compara ao brilho dos teus olhos, porque os teus olhos refletem todas as luzes. Não há amor que se compara ao meu amor por ti, porque somente eu o sinto. Pablo Poeta, julho de 1998.
Este poema expressa um amor intenso e profundo por alguém, destacando que os olhos dessa pessoa são a fonte de luz e brilho que encantam o autor. A ideia de que seu amor é único e incomparável reforça a intensidade dos sentimentos descritos. A poesia em si transmite uma sensação de paixão e adoração, e o uso de linguagem figurativa para descrever o objeto de seu afeto dá uma sensação de intensidade e profundidade aos sentimentos expressos. No geral, o poema é uma bela expressão de amor e devoção, destacando a singularidade do sentimento do autor pela pessoa amada.
Neste janeiro de 2023, completam-se 7 anos e alguns meses da tragédia em Mariana e 4 anos da tragédia em Brumadinho. Se esses acontecimentos não foram, no conjunto da obra, as maiores tragédias ambientais ocorridas no mundo, com certeza, até então, foram as maiores ocorridas em terras brasileiras. Uma história de sonhos arrasados e realidades consumidas pelo lamaçal da missão, pelos interesses econômicos acima da vida. Tudo isso amargando severamente um fato recheado de impunidades, descaso para com as vítimas diretas e para com toda a humanidade, quando se trata de interferências nas condições climáticas e ambientais com a devastação impiedosa da natureza. Outras tragédias com dimensões catastróficas iguais estão aguardando o momento certo para acontecer. Nada vai adiantar ter esperanças e se apegar em orações para que elas não aconteçam. Se medidas concretas, definitivas, não forem tomadas urgentemente para evitá-las. As montanhas de Minas estão sendo detonadas. Exemplos disso são a Serra do Curral e a Serra da Piedade. E o pior, com o aval do poder político, judiciário, órgãos ambientais, os quais deveriam ser mais coesos em suas atuações e punições, mas negligenciam as ações implacáveis das mineradoras, as quais seguem em ritmo acelerado para provocarem novas hecatombes ambientais. Aí eu me pergunto, até quando? Até quando cidades como Barão de Cocais e Congonhas terão que conviver com isso? Até quando cidades precisarão ser acordadas ou aterrorizadas pelos sons de sirenes anunciando o possível rompimento de uma barragem? E tragédias pré-anunciadas. O recado esquecido. A natureza nos entregou um mundo equilibrado, autossustentável para que pudéssemos explorá-lo, com sustentabilidade em prol de tudo, porém sem gerar montanhas e montanhas de lixos tóxicos e nocivos de diferenciadas espécies. E o pior, não sabemos o que fazer com elas, colocando em risco as nossas próprias vidas e a integridade do globo terrestre. Antes de produzir, precisamos aprender como reciclar os resíduos do que produzimos. Como precisamos reciclar também a mentalidade da humanidade. Pois, se assim continuarmos, é como se estivéssemos morrendo, sufocados gradativamente nas fezes que nós mesmos produzimos, prevendo a índole destrutiva da raça humana, mesmo antes da massificação generalizada, a qual culminou nesse opróbrio para com esta sábia mãe, que nos oferta tudo de graça. Ela nos enviou um recado comprovado cientificamente por uma grande mente notável que passou por este planeta, considerado pai da química, Antoine Laurent Lavoisier. Na natureza, nada se cria. Nada se perde, tudo se transforma. Extrapolando esta afirmativa do campo da química para a vida real, a ação já é de caráter imediato, urgentíssimo. Ajamos enquanto protelamos, as respostas virão cada vez mais catastróficas. Pablo Poeta, março de 2020.
O poema O Recado Esquecido é um chamado à consciência ambiental e à mudança de comportamento da humanidade em relação ao meio ambiente. O autor destaca a importância da sustentabilidade e da reciclagem dos resíduos produzidos para preservar a integridade do planeta e a saúde humana. Além disso, o poema ressalta a mensagem, denominada em seu contexto como o recado esquecido, deixada pela natureza através da frase de Lavoisier, que enfatiza a ideia de que tudo na natureza se transforma e nada se perde, o que significa que todas as ações humanas têm consequências e impactos no meio ambiente, tanto para o bem como para o mal. Portanto, antes de produzir em alta escala é necessário conhecer antes como reciclar os resíduos oriundos do processo produtivo e do consumo. O autor também alerta para a urgência da mudança de mentalidade da humanidade em relação ao meio ambiente e a necessidade de ações imediatas para evitar um futuro catastrófico. Por fim, O Recado Esquecido é uma obra poética que nos convida a refletir sobre nossa relação com a natureza e a assumir a responsabilidade de preservá-la para as gerações futuras.
Conseguiu entender para resolver a equação da vida. Pablo Poeta, junho de 2020.
Deus aborda a ideia de que Deus é uma incógnita que a humanidade ainda não conseguiu entender. A metáfora utilizada de resolver a equação da vida sugere que a compreensão de Deus seria essencial para encontrar respostas e soluções para os mistérios e desafios da existência humana. O autor parece reconhecer a limitação do conhecimento humano em relação a Deus e, portanto, enfatiza a complexidade do tema. O poema provoca reflexão sobre a natureza de Deus e a capacidade humana de compreendê-lo.
Torcer sai sangue.
Houve uma época em que se chegava a uma banca de jornais e ao pedir para o jornaleiro um jornal, um informador de notícias mais popular usava-se a expressão: me dê aí um se torcer sai sangue. Hoje o sangue escorre nos lares pelas telas das TVs.
Pablo Poeta, setembro de 2021.
O poema Se Torcer Sai Sangue aborda uma mudança na forma como as notícias são consumidas e transmitidas. O autor começa descrevendo uma época em que as pessoas compravam jornais nas bancas e pediam um jornal, chamando-o de Se Torcer Sai Sangue. Isso sugere que as notícias naquele tempo publicadas nos jornais já eram bem violentas. No entanto, o poema também aponta para uma mudança na forma como as notícias são consumidas atualmente. Em vez de lerem sobre os acontecimentos nos jornais, as pessoas agora assistem às notícias em suas casas pelos telejornais e que elas veem, diariamente, o sangue escorrer pelas telas das TVs. O autor sugere que essa mudança tem um impacto sobre a forma como as notícias são apresentadas e percebidas, com um foco maior na violência e no drama para atrair a atenção dos espectadores. Para concluir, o poema reflete sobre a forma como a tecnologia mudou a forma como consumimos e entendemos as notícias, levantando questões sobre a ética e a responsabilidade dos meios de comunicação ao apresentar histórias violentas e dramáticas para obter audiência.
Iniciou-se o 23º ano do terceiro milênio, mas um ano que provavelmente caminhará na mesma toada de anos e séculos passados. Se continuarmos, como sempre estivemos no campus das mensagens não absorvidas, dos alertas ignorados, no campo das discussões sem soluções que protelam ações imediatas para mudar o mundo. De fato, desde que o mundo é mundo, lamentavelmente estamos envoltos em guerras, violências, preconceitos, principalmente os preconceitos velados. Sabe aqueles preconceitos que temos, escondemos e não admitimos tê-los? São esses aí. Dizem por aí que esse tipo de coisa é cultural, mas na verdade é falta de amor ao próximo. A ambição, a ganância, o egoísmo, a devastação da natureza, a exploração política, a exploração religiosa da fé alheia, com estelionato religioso praticado sem pudor, além, é claro, daqueles que se acham mais fortes pelo poder do dinheiro, pela posição social e ou política que ocupam e oprimem os mais fracos na grandeza das suas ignorâncias. Convictos, estou em paz com Deus.
Confiar na própria coragem. ter grande influência. Droga muitas coisas mais e devoram a nossa paz.
A música A Vida Não Vale Nada foi composta por Pablo Poeta em agosto de 1992. A letra traz uma reflexão sobre a violência e a falta de confiança nas pessoas.
Confia.
O compositor aborda a ideia de que as pessoas se tornaram animais vorazes com cara de gente, e que é difícil confiar nelas, destacando que não se pode confiar nem mesmo naqueles que deveriam proteger a população, como a polícia e o sistema prisional. Já não se pode confiar em que nos protege, a segurança já caiu no descrédito, denuncia a falta de confiança nas autoridades responsáveis pela manutenção da ordem e da justiça. A letra sugere que a violência é alimentada pelo egoísmo, ambição e fortalecida pelo fascínio pelo herói assassino na violência cotidiana exibida na televisão. Isso nos induz a refletir sobre filmes, séries, novelas, desenhos infantis e outros, destacando a violência exacerbada livremente nessas produções, inclusive, com chamadas enfáticas da violência. Ela também fala sobre a corrupção e o tráfico de drogas, que contribuem para a violência e insegurança. A música termina com a ideia de que a vida não vale nada, pois a violência e a insegurança estão em todos os lugares, e não há garantia de que as pessoas vão voltar para casa em segurança. A letra, portanto, transmite um sentimento de desespero e impotência diante da violência e da falta de confiança no sistema. Apesar de ter sido feita em 1992, a mensagem da música continua relevante até hoje. A letra é marcada pela sensação da incerteza em relação ao futuro e pelo sentimento de impotência diante dos fatos. O refrão "a vida não vale nada quando saio cedo pro trabalho, não sei se volto vivo para casa" é um retrato da insegurança que muitos brasileiros enfrentam diariamente.
Não vale nada pro trabalho, não sei se volto vivo pra casa. Vivo. Pra casa.
Infelizmente, o mal ainda sobressai sobre o bem. Você tem dúvida? Observe o noticiário. Muda-se apenas os cenários, as vítimas, os protagonistas. Violência e ódio em evidência todo dia. Neste mundo cada vez mais intelectualizado, a maldade se destaca com os requintes de crueldades aprimorados à modernidade em curso em direção às eras vindouras. Assim será até a complementação do ciclo de transição do planeta. Haverá intervenção superior, de certo, não será militar. Tudo aponta que haveremos de passar por muitas intempéries, entre meio a bonanças, para nos alertar e nos induzir à reflexão, até esse ciclo definitivamente se completar. Quando o joio será separado do trigo. O joio ou o trigo? Quem sou? O joio ou o trigo? A diferença entre os homens não está na cor, na raça, na condição social, na orientação sexual, na religião ou em qualquer forma de poder que impõe falsa superioridade. Encontra-se no seu grau evolutivo proveniente de suas conquistas ao longo de suas existências. Quantas chances foram dadas para a humanidade nivelar-se. O tempo está findando, aproxima-se a operação pente fino. Não sei se sou o choro, só sei que falta muito para eu me transformar no trigo. Pablo Poeta, junho de 2009.
O poema O Joio ou o Trigo trata da busca por autoconhecimento e evolução pessoal. O eu lírico questiona a sua própria condição, fazendo referência à parábola bíblica do joio e do trigo, que fala sobre a existência do mal no mundo, representado pelo joio, e o bem, representado pelo trigo. O poema enfatiza que as diferenças entre os seres humanos não estão nas questões superficiais como cor, raça, religião, orientação sexual ou poder, mas sim no grau evolutivo, que é determinado pelas conquistas alcançadas ao longo de suas existências. O eu lírico faz uma reflexão sobre as chances que a humanidade teve para se nivelar, mas que o tempo está acabando e uma operação pente fino se aproxima. O eu lírico não sabe se é o joio ou o trigo, passando a ideia que essa separação de um do outro não lhe compete, mas reconhece que ainda tem muito a evoluir para se transformar no trigo. Esta mensagem poética, portanto, nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar a evolução pessoal, sem nos apegarmos às diferenças superficiais que muitas vezes nos dividem. Devemos nos concentrar em nossas conquistas e em como podemos melhorar a nós mesmos para nos tornarmos o trigo.
É isso aí, se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo deste podcast. Certeza você é daqueles que não curte sem ler, ver ou ouvir. Isto é bom porque você me motiva a cada vez mais produzir conteúdo e consequentemente injeta ânimo às minhas inspirações. Muito obrigado. Bom, vou ficando por aqui. Fique com o abraço fraterno eterno de Pablo Poeta. Até nós ver no próximo episódio.